Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Porque sim não é a resposta, com o Eduardo Sá, hoje sem Ana Filipa Rosa, só comigo, o Ricardo Conceição. Olá Eduardo, boa tarde.
Olá Ricardo, desculpe o meu microfone, constipou-se.
Acontece, estamos... é a magia do direto. Bem-vindo Eduardo, vamos então falar deste tema que é um tema, é daqueles chamados temas fraturantes e que divide muito as opiniões, a questão da maternidade independente. E eu começava por lhe perguntar, Eduardo, a maternidade independente enquanto opção é uma boa opção ou uma má opção? Desculpe colocá-lo nesta posição, mas queríamos ouvir a sua opinião.
Se os nossos amigos nos fazem isto, agora vou...
É importante perceber a sua opinião sobre isto.
Certo. Se eu fosse um político a falar consigo, começaria por dizer, é uma resposta muito difícil, Tiago Conceição. Oh, Ricardo, mas sabe, quando uma pessoa chega a uma decisão dessas, eu não sinto que chegue sem se questionar mil vezes sobre os passos que está a dar. Às vezes é uma maneira de concretizar o desejo de ser mãe, depois de reconhecer, porventura, na maior parte das vezes é assim que acontece, que não encontra nenhum pai à altura daquilo que deseja. E, portanto, é uma maneira de dizer, bom, não sendo assim, entre eu arranjar um pai à pressa, ter uma dor de cabeça muito previsível, ou de alguma forma concretizar um sonho, E lutar-se sozinha no sentido de o concretizar, eu prefiro ir desta maneira. E, portanto, muitas vezes uma maternidade desta forma é, de facto, uma maneira de uma pessoa se afirmar perante um desejo muito grande de ter uma criança e o reconhecimento de que talvez não consiga um pai que o acompanhe. Muitas vezes também uma maternidade independente é também uma maneira de, no contexto de alguém que, no fundo, tenha uma relação homossexual com outra mulher, é uma forma, às vezes, de contornar esse obstáculo, muitas vezes assumindo a relação, ou às vezes ainda não a conseguindo assumir num plano familiar ou até social. Se me perguntar assim, é uma maternidade igual às outras? Claro que é uma maternidade igual às outras, do ponto de vista obstétrico da coisa.
Claro.
Eu tenho a noção é que, no fundo, aviva uma necessidade muito grande de uma pessoa repartir os cuidados e as exigências de um bebê. E eu não tenho dúvidas que haverá algumas mães que, porventura, agora nos estejam a escutar, que digam assim, calma, mas eu se calhar tinha um pai formalmente para o bebê, tinha alguém ao pé de mim, mas depois feitas as contas, eu estive numa espécie de maternidade independente havendo um pai ao meu lado.
Exato.
Também acontece e, portanto, nessas circunstâncias, Ricardo, muito sinceramente, entre uma pessoa sentir-se acompanhada por fora, mas ao mesmo tempo sozinha em tudo aquilo que significa dividir uma maternidade, ou assumir desde o princípio uma maternidade sozinha, eu reconheço que nessas circunstâncias até pode ser uma maternidade mais límpida de mal-entendidos e mais protegida de algumas dores que, obviamente, uma solidão mais ou menos acompanhada acaba por trazer.
Então, depreendo das suas palavras, Eduardo, que o Eduardo considera que se trata... quando é tomada esta decisão, e a decisão, e a mulher vai em frente com ela, o que implica sempre uma dose de coragem, O Eduardo vê esta decisão como um ato de amor e não como, às vezes, algumas pessoas classificam este tipo de opção como um ato egoísta, de alguém que quer ser mãe e pronto.
Oh, não, é um ato egoísta, claro, Ricardo Conceição.
E podem coexistir?
Sabe porquê, Ricardo?
O egoísmo e o amor num ato destes?
Claro que podem, porque eu acho que quando nós somos pais pela primeira vez, Ricardo, nós somos, é sempre um ato muito egoísta a presidir uma decisão dessas, porque nós queremos um bebê. E queremos, ponto. E pode-me dizer, mas uma pessoa reflete, pensa, deita contas ao espaço da casa, ao quanto custa. Sim, sendo certo que todas as contas que uma pessoa faz, todas, as relacionais, as mais íntimas, as financeiras propriamente ditas, todas as contas ficam francamente aquém daquilo que nós imaginamos. Portanto, num primeiro momento, é de facto um ato egoísta, eu não vejo qual é o mal que vem daí. Aquilo que depois nós fazemos quando temos um filho no colo já é completamente diferente, porque aí descentramos de nós, e tudo começou com uma história um bocadinho egoísta, mas depois nós descentramos de nós e centramos-nos tanto dele que realmente não é por começar assim que não, como começam todas as histórias, continuo a dizer, que deixa de ser um ato de amor, muito, muito, muito para lá disso, meu Deus.
E como é que, quando as crianças começam a fazer as perguntas sobre quem é o pai, quem é a mãe,
pois,
como é que se lida depois com isso?
Oh, com muito embaraço, muito embaraço. A maior parte das mães nestas circunstâncias ficam, sabem desde o primeiro minuto que isso vai acontecer.
Essa pergunta vai
aparecer, não é? E tentam adiá-lo sempre, é incontornável, não é, Ricardo? Mas depois tentam adiá-la para o mais tarde que é possível. Às vezes não têm coragem e inventam um romance. O pai foi para longe e outras coisas do género. E depois têm muita dificuldade em desfazer tudo isso. O que é muito importante é que nós tenhamos a noção que estes dilemas fazem parte de todos nós e que às vezes não é fácil uma mãe assumir um ato que, sinceramente, no limite, eu acho que é de facto um ato que só merece orgulho por parte dela, porque uma mãe, quando vai a jogo sozinha, ainda faz mais contas, não é, Ricardo? E tem a noção que a vida dela vai levar ali uma reviravolta e que vai ter apoios, todavia, mas que tudo isto a dividir por um é sempre um pouco mais exigente, às vezes é muito mais exigente do que tudo isto a dividir por dois. E, portanto, eu se pudesse fazer uma recomendação, eu sugeria mesmo que, por mais que às vezes a tentação seja uma pessoa iludir a pergunta ou responder no impulso, nem que seja no dia a seguir uma pessoa apanhe a bola e diga: olha, eu disse isto, mas não é bem isto, a verdade é, uhum, a mãe decidiu querer muito que tu nascesses e pronto, porque isso enche a alma de um filho, por mais que não pareça.
Mas depois essa criança, esse futuro adulto, vai conviver bem com essa decisão? Ou depende muito também de pessoa para pessoa?
Não vai. Depois há ali um patamarzinho, que é um patamar que faz parte da maneira como as crianças confabulam estas coisas, não é? Porque as crianças nunca são sensíveis à história da sementinha que as avós insistem em contar e que eu peço, por favor, não contem também. Porque o problema das crianças não é a sementinha, é como é que o diabo da sementinha lá foi parar. Esta é a questão das crianças. E, portanto, as crianças são muito sensíveis àquela explicação do género: a mãe e o pai gostavam muito do outro e tu nasceste, ponto. E, portanto, se vir por aí, a mãe queria muito o bebê e tu nasceste, não é tão longínqua disto e sossega uma criança, porque aquilo que está presente na dúvida de uma criança é: e ela desejou verdadeiramente que eu nascesse? E a resposta é: desejou, tanto desejou que trabalhou arduamente para que isso fosse possível, e portanto isso sossega mais do que pode parecer. Não é assim uma dúvida tão fraturante que, pela vida fora, como, como às vezes as mães nestas circunstâncias imaginam.
E vamos, por certo, voltar a este tema um dia destes, já com a Ana Filipa de regresso, com a Ana Filipa Rosa. Eduardo, marcamos encontro para amanhã, vamos dar aqui uma notícia, amanhã vamos ter um Porque Sim, Não É Resposta especial, amanhã à noite, até porque amanhã vamos ter uma emissão especial. Depois vamos contar mais na rádio como é que vai ser. Fica combinado.
Está combinado, Ricardo.
Um abraço, Eduardo.
Um grande abraço e até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.